Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu sou a Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, uma discussão sobre os jogos regionais.
E vamos falar sobre as expectativas para a Copa de 2014 no Brasil.
No quadro Momentos para Sempre, relembre o Dream Team de basquete de 1992.
Vamos falar também de João Saldanha.
Todos esses assuntos a gente discute no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
Olá, boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Unesp FM. Quem está aqui no estúdio com a gente é o Tuca Américo. Boa tarde, Tuca. Eu quero ouvir a sua vaia, o seu aplauso de hoje.
Boa tarde a todos aqui, amigos da mesa, os ouvintes do Observatório do Esporte. Eu vou antecipar um pouco a pauta do nosso programa de hoje e vou dar uma vaia e um aplauso ao mesmo tempo, né? Que é para a realização desses dois grandes eventos do Brasil, a Copa 2014 e as Olimpíadas de 2016. Do mesmo jeito que é uma atitude louvável, é uma competição acirrada para conseguir sediar esses dois eventos, o Brasil também, do outro lado, acaba criando condições para que a gente tenha uma expectativa, de certa forma, negativa para a realização desses dois eventos. Então eu vou deixar minha vai e meu aplauso para esses dois eventos e a gente vai discutir aí as expectativas para a Copa do Mundo 2014 e daí a gente estende um pouco isso.
Conosco também João Paulo Benigni, o Papa. E aí, vamos vaiar ou vamos aplaudir?
Um pouquinho de cada, né, Brunão? Bom, meu aplauso vai para o jogador de basquete, o Thiago Splitter, jogador que tem muita expectativa em cima dele em relação ao basquete brasileiro, um jogador que pode realmente levar o nome do Brasil lá para fora com maestria. O Thiago Splitter, só para explicar um pouquinho a situação dele, ele foi... ele foi draftado pelo San Antonio Spurs da NBA, um dos times mais fortes que tem na NBA, em 2007. Mas o San Antonio acreditou que o Thiago não tivesse corpo, experiência e nem condições de jogar em 2007. Quatro anos depois de uma excelente passagem pelo basquete espanhol, ele foi jogar no Caja Laboral, que é um dos maiores times da Espanha e da Europa. O Thiago atuou, primeiro começou no banco e foi conquistando seu espaço aos poucos. Nessa temporada ele foi importantíssimo para a sua equipe, foi escolhido o melhor jogador do campeonato espanhol e da Europa. Então não é pouca coisa, então é um jogador que está numa ascensão muito grande. E agora o San Antonio Spurs fez valer o seu direito, digamos, do passe do Thiago Splitter, e a partir dessa temporada que começa em outubro, o Thiago Splitter vai usar a camisa preta e branca do San Antonio Spurs, fazendo dupla com um dos maiores pivôs em atividade, que é o Tim Duncan. Então, meu aplauso vai para o Thiago Splitter e por essa visão que ele teve de futuro. Não quis virar a estrelinha da NBA e não jogar, chegar lá e tomar banco. Foi aprender, como o Tuca aqui na prévia do programa falou comigo aqui num papo, foi aprender a jogar basquete lá na Espanha e agora vai chegar lá com condições para ser titular, para realmente brigar por uma posição nos cinco iniciais do San Antonio Spurs. A minha vaia vai para a AFA, Associação de Futebol Argentino. Eles parece que não aprenderam com o fiasco que foi a Argentina nessa Copa, caindo mais uma vez nas quartas de final, e propuseram uma extensão de contrato para o Maradona até a Copa de 2014. Acho que o Maradona é o ídolo maior argentino, foi um jogador acima da média, a interminável discussão de quem foi melhor, ele, Pelé, e aí depende de cada ponto de vista, de cada lado, do lado que você está nessa discussão. Mas o Maradona dentro, ou à beira do campo, a gente viu que não entende quase nada de futebol. Ele entendia muito lá dentro. Fora, não é a mesma coisa. E a AFA propôs uma renovação de contrato para ele até 2014. Acredito que a AFA não aprendeu com os erros dessa Copa e está querendo acobertar a sua incompetência deixando a figura do Maradona como um para-raio. Então, o seu Julio Grondona, que tal qual o presidente da nossa CBF, está há bastante tempo no cargo, está na hora de repente, pegar o bonezinho e ir para as Bahamas descansar um pouquinho, deixar para os outros um pouquinho, para mamar um pouquinho nessa vaca aí que está secando a teta já.
Tá legal. E conosco também, como não poderia deixar de ser, Andressa Borsillo. Vamos vaiar, vamos aplaudir, fica à vontade.
Hoje eu vou vaiar apenas, e assim como o Tuca, eu já vou abrindo uma discussão que vem em seguida a questão da Copa de 2014. Eu vaio a FIFA, olha que coisa, né? Estranho, né? Vaiar a FIFA numa atual circunstâncias. Mas eu vaio em cima de um ponto, assim, que eu acho muito, muito determinante, principalmente para essa Copa de 2014. É a questão do peso que a FIFA dá, né, para essa questão das obrigações, as normas e regras para sediar uma Copa do Mundo. É evidente que há uma cobrança superior, a exigências superiores do Brasil em comparação à Copa da África, né? Você quer, a FIFA quer que o Brasil seja a Alemanha de 2006? Convenhamos, isso é impossível. E também, ele criou-se uma liberdade para a África poder errar, e por que o Brasil não pode errar? Entendeu? Né? Não vamos achar que estamos somos tão superiores à África do Sul assim. Me desculpe, mas temos problemas tanto quanto parecidos como da África. Então, eu questiono essa exigência, essa forma até truculenta de a FIFA querer se impor e impor em cima não só de questões financeiras, mas culturais também. Então, a minha vaia, grande vaia, vai para a FIFA. E você, Sérgio Bruno, vai ou aplauso?
Eu vou pedalando, eu vou aplaudir e estamos na reta final do Tour de France, a maior volta ciclística do mundo, que ultrapassa, como a gente tem o nosso mote aqui do programa, o jogo além das quatro linhas. O Tour de France é além de uma corrida de bicicleta, é uma volta pelo país que serve como laboratório de experiências científicas dos ciclistas, que eles tomam todo tipo de bomba. Serve para expor o país ao turismo, já é um dos países mais visitados do mundo, a França, e nesse período há caravanas que seguem os ciclistas. Então eu quero louvar esse evento esportivo que é anual, desde 1903 que acontece, teve as interrupções no período das guerras, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, nós estamos esse ano na 97ª edição. É um evento que não cai muito no gosto brasileiro, porque é aquela teoria que eu tenho, que brasileiro não gosta muito de esporte, brasileiro gosta de ganhar. Onde ele não ganha, ele dá uma banana, ele fala, não presta. A Copa do Mundo vale enquanto o Brasil tá jogando, depois a audiência cai mais 50%. Então o brasileiro, eu não acho que seja um sujeito esportivo, ele gosta de ver as suas próprias vitórias.
Posso só para não esquecer, para você dar uma noção, a final do Campeonato Paulista teve mais audiência que a final da Copa.
Então, todo mundo encantado com os meninos lá da Vila. E então o Tour de France tá chegando na reta final, são 3 semanas duríssimas de pedalada, são mais de 3.200 quilômetros, todos os anos, sempre incluindo 2 grandes etapas de subidas. As subidas na divisa com a Espanha, onde estão os Pirineus, e a subida dos Alpes, onde está a divisa com a Suíça, com a Bélgica, países mais ao norte da Espanha, da Europa Ocidental. Então é um evento que envolve aí muita coisa, tem muito, muito dinheiro. Teve também muito mais interesse quando Lance Armstrong, um americano sobrevivente de um câncer, quando ele ganhou, igual o Schumacher, uma sequência intensa de provas. Agora a audiência caiu um pouco. Mas o fanatismo do europeu por esportes ao ar livre no verão, eu acho que esse que é o grande barato. É o tênis de Wimbledon, Roland Garros, é a Tour de France, é o futebol, sempre disputados a céu aberto, né? Então esse é o meu aplauso de hoje.
Depois do Sérgio Bruno dar uma aula de geografia na Europa, com o fim da Copa da África do Sul, as atenções começam a se voltar para o Brasil, é isso mesmo. É a preparação para a Copa do Mundo de 2014. A Folha de São Paulo publicou recentemente um caderno especial para o Mundial do Brasil com o título E Agora?
O periódico discutiu o orçamento para a organização da Copa, preveniu algumas falhas e até citou contribuições de outros países que já organizaram a competição.
Segundo a Folha de São Paulo, a previsão de gastos para a Copa no Brasil é de 33 bilhões de reais. De todo esse dinheiro, 5 bilhões seriam usados na construção e reforma de estádios. Vamos ouvir a opinião do comentarista da ESPN, Paulo Vinícius Coelho, sobre a questão das arenas brasileiras para o Mundial de 2014.
Tem dinheiro público, eu até acho que se for a alternativa de Pirituba, é possível que exista um fundo de investimento que não tenha dinheiro público, devia ser premissa, né? Não ter dinheiro público nenhum. Mas esse fundo de investimento, se houver, também é perigoso, porque tem que saber exatamente quem é que está dentro desse fundo de investimento. Para não ter ninguém ligado à Copa do Mundo dentro desse fundo de investimento para ganhar dinheiro com o estádio. Vai ser um vexame monumental da CBF se a CBF voltar a ter o Morumbi, embora eu julgue que seja a alternativa correta. A gente não saiu ainda de um ponto que, quando apareceu a história de Pirituba, foi sempre o meu ponto de interrogação. Quer construir um estádio em São Paulo? Sem dinheiro público? Ok. Se não tem dinheiro público, perfeito. Só vou dizer o seguinte: quem vai pagar? E o X da questão continua sendo esse mesmo. Estamos há 3 meses falando disso, né? Para falar do atraso. Estamos há 3 meses falando disso. O X da questão continua sendo o mesmo. Daqui a 2 semanas, daqui a 10 dias, pode ter um desmentido oficial, o anúncio de que vai ter dinheiro público, que seria uma podridão, mas pode acontecer isso. Mas o X da questão a gente não saiu até agora. Se vai ter outro estádio, se não vai ser o Morumbi, quem vai pagar a conta do novo estádio?
Comentário que você acabou de escutar do jornalista Paulo Vinícius Coelho foi veiculado durante o programa Linha de Passe do canal ESPN Brasil. Como dá para perceber, uma das maiores preocupações é quanto ao estádio que vai receber a Copa na cidade de São Paulo. Tuca Américo, qual a sua opinião? Deve ser Morumbi? Deve ser algum outro estádio da capital? Ou você é a favor de uma nova arena?
Bem, eu acredito que a questão de São Paulo é sui generis, né? Você não pode levar em consideração o que acontece na capital paulista e comparar com as outras sedes que vão receber jogos da Copa. A princípio, o próprio Morumbi, por exemplo, já anunciou que, independente de ser escolhido ou não para algum jogo da Copa, as reformas serão feitas. O estádio do Palmeiras, o Parque Antártica, já está em estágio de reforma, estão remodelando para construir uma nova arena. Mas por que tudo isso? Porque São Paulo tem uma demanda por grandes arenas, né, para receber eventos. E isso é uma demanda que vem de há muito tempo. Várias grandes bandas do mundo não se apresentam em São Paulo porque não existe um lugar próprio para isso. Por exemplo, o Iron Maiden, a grande banda de heavy metal, quando vem ao Brasil fazia os shows no Parque Antártico e tinha que dividir em vários dias, 2, 3 apresentações, porque não há um lugar que comporte esse tipo de espetáculo, né? Então São Paulo tem condições de receber 1, 2, 3, sei lá quantos estádios, porque tem uma demanda e público para isso. Agora, em relação aos outros estados, às outras capitais, às outras cidades que vão receber a Copa, a gente tem que analisar, né, e ver certinho. Embora no Brasil, eu acredito que esses estádios possam ser ocupados de diferentes formas, né? Agora, o que me irrita é que existem estádios prontos que poderiam ser reformados. Não há necessidade de construir grandes estádios em outras cidades. Então, acho que tem aí uma voracidade empreiteira envolvida nessa questão.
O curioso de se observar é essa divisão que começamos a notar após o final da Copa, né? O presidente Lula e Ricardo Teixeira eram irmanados pela mesma causa. Bastou o Ricardo Teixeira dar uma entrevista, dizer que o grande problema do Brasil não é o estádio, sim o aeroporto. Quer dizer, ele transferiu das costas dele para as costas, claro, do governo federal, ou que a gente chama para as costas da viúva, que é quem vai pagar a conta. E aí parece que já houve um estremecimento. Parece que o presidente já acha que um mandato de presidente da federação não deve passar de 8 anos, que tem gente que está muito tempo no poder. Queria ter visto essa garra, esse afinco antes. Mas antes tarde do que nunca, como já diria o dito popular.
Bom, ainda falando um pouquinho dos estádios em São Paulo, acho que é válida sempre a construção de uma nova arena, dada essa demanda que o Tuca falou. Mas já que nós temos um grande problema em relação ao Morumbi, porque não quer ser colocado dinheiro público no Morumbi, pelo menos a desculpa é essa, o São Paulo não tem o lastro financeiro necessário para adequar ao que a FIFA quer para ser a abertura da Copa. Eu acho que nós estamos batendo num ponto e esquecendo do Pacaembu. O Pacaembu, que é o estádio mais charmoso que existe na cidade de São Paulo, é o estádio de mais fácil acesso, com 2 estações do metrô na boca do Pacaembu, estação da Consolação e estação Clínicas, a ao menos de 1 quilômetro do estádio. Então nós temos o Pacaembu ali, que hoje já suporta 42 mil pessoas. Por que não reformar o Pacaembu? Nós temos a Praça Charles Miller, que seria um grande estacionamento na frente. É que a gente sabe que o que os políticos mais querem é que o prazo fique curto, é que se construa uma nova arena, por quê? Aí tem que comprar o terreno, a licitação vai para as cucuias, não vai ser respeitada, e aí vai dinheiro a toque de caixa.
Hoje
e
a gente tem a questão do impacto ambiental, do relatório, que é uma coisa extremamente burocrática.
Que a gente sabe como é essa parte de promotoria ambiental, o pessoal pega realmente no pé. Talvez seja uma das coisas que mais funcione no Brasil, essa parte ambiental, quando há vontade. Então, o Pacaembu já está ali. Derruba-se a parte de concreto do Pacaembu, preserva-se a parte histórica, o que é tombado pelo IPHAN. Ninguém quer destruir aquela entrada do Pacaembu, que é linda. Como não fizeram no Estádio Olímpico de Berlim, que foi da Olimpíada de 36.
Teve um nos Estados Unidos também, não teve?
O Wembley na Inglaterra.
O Wembley na Inglaterra.
E a Alemanha bateu de frente com isso, com a FIFA, para manter.
Acredito que o pessoal deveria bater o pé para reformar o Pacaembu, já temos o museu ali. Então, você vai agregando valor ao Pacaembu. E o resto, que é concreto ali dentro, e por sinal um concreto naquele tobogã de péssima qualidade, bota no chão, derruba aquele ginásio que tem atrás, aquela piscina que tem atrás do tobogã, e vamos fazer um estádio. Ali você consegue tranquilamente chegar a pelo menos ao que é hoje, 42 mil pessoas. Ah, não vai dar para receber abertura. Tudo bem, não vai dar para receber abertura. Nós vamos ter um estádio bem localizado na cidade de São Paulo, numa praça que já é esportiva, e podendo gastar menos dinheiro do que num caso de construir o Pirituban ou o Fielzão ou o Ão, que vão chamar...
Você não veria problema de abertura e a final ser no mesmo estádio? Então, no caso, por exemplo, o Maracanã, assim como foi na África, não. Que foi no Soccer City.
Eu acredito o seguinte, você precisa muito mais pensar no que vai ficar pós-Copa. Seria muito gostoso para nós, paulistas, termos a abertura no estado de São Paulo. Só que isso não tem que ser a regra. Acho que nós podemos, sim, fazer a abertura e final no Maracanã. Se São Paulo não tem uma arena em condições de receber a abertura da Copa, paciência. O que nós não podemos é ficar pagando a conta dessa arena por 50 anos. Como a gente está cansado de ver em obras que tem a mão do governo estadual ou federal, a gente ficar pagando isso por muito tempo.
Só adiantando o calendário, porque em 2013 a FIFA faz a Copa das Confederações, é sempre um ano antes do começo da Copa do Mundo. Esse já é o que a gente chama no futebol de treino a pronto, quer dizer, tá tudo certinho, vamos botar o negócio para andar. Ou seja, 2013, no meio do ano de 2013, tudo já tem que estar pronto para essa Copa das Confederações. Então já tira um ano aí nessa conta, porque não é, vai inaugurar amanhã, vamos aprontar hoje. Não, esse estádio, pelo menos em janeiro de 2013, ele já tem que estar, né? Só falta plantar a grama ali fora, porque a grama de dentro já tem que estar plantada. E eu tô achando que
falta engraçado. Aquela pintura final para ficar mais bonito.
É só apagar as pichações que vai ter lá, afiar uma cabra, tudo bem. E depois é botar o negócio para andar, né? Porque eu tô vendo aí, como o Tuca falou, um relatório de impacto ambiental para sair com menos de um ano é milagre, é milagre.
A última pincelada sobre essa questão dos estádios, até já foi um pouco comentado isso, as capitais, as principais capitais, a parte litorânea, né, as capitais do litoral, São Paulo, Rio, aí sobe até o Nordeste, terá, né? Tem depois como usar. A gente tem clubes, grandes torcidas espalhadas pelo país. Eu só fico com alguma interrogação em áreas onde o futebol ainda não é, não há uma grande concentração populacional, até por isso, é claro. E também não há um destaque de dois clubes nos principais campeonatos, no caso de Manaus e Cuiabá. Então eu deixo essa interrogação para o que será feito depois com esses estádios de Cuiabá e Manaus. Manaus principalmente, né?
Eu acrescento aí ainda Brasília. Brasília é uma sede da Copa. Goiânia, que é uma cidade que tem dois clubes na primeira divisão. Tem mais o Vila Nova na segunda divisão. Apesar que o Vila Nova tá mal das pernas. Mas tem três clubes nas duas principais divisões do Brasil e não é sede. Brasília, muito mais por política do que pelo lado esportivo, é sede. E lembrando que lá só tem o Brasiliense, que já joga no estádio Mané Garrincha. E vamos ter um estádio lá que briga, inclusive, para ser a abertura da Copa. Então vamos ter um grande elefante gigante, branco ou da cor que queiram, em Brasília também, que vai ficar sem torcida depois, vai ficar largado as moscas.
Eu sugiro que o estádio do estado do Amazonas seja em Parintins para brigar a festa do boi, né? E Cuiabá a gente pode deslocar a festa de peão de boiadeiro de Barretos para Cuiabá.
E outro fator é que devemos ficar alertas aí para a Copa de 2014 é a parte dos gastos. Por exemplo, em comparação com os Jogos Pan-Americanos que aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2007, superaram 9 vezes o orçamento inicial. As Copas da Alemanha e da África do Sul também gastaram mais do que o previsto. Ô, Tuca, agora que a gente fica. Agora vem a discussão no seguinte: o papel do cidadão brasileiro nessa questão de fiscalizar a Copa, não só do cidadão, mas da mídia, de quem fica. Que pode pressionar, no caso. Como você acha? Como você vê isso?
Bem, primeiro fato a ser constatado. Obrigado, muito obrigado, enrosquei. É que com certeza vai custar o dobro, o triplo, vai custar 10 vezes mais, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso foi feito para ser assim, ok? Então isso é ponto pacífico. O papel de fiscalizar, bem, a imprensa já faz essa parte noticiando, comentando, levantando informações. Mas eu não acho que caiba só o povo, não. Eu acho que o que acontece, na verdade, o país é levado por um clima de euforia, que isso é relevado. Vocês viram as entrevistas das pessoas nas ruas na África do Sul, né? Eles justificaram, entrevistaram uma médica, ela falou, não, é muito importante, né? Porque isso vai gerar empregos, vai ficar um legado da Copa, que é o termo que a gente está querendo exorcizar aqui. Né? Mas acaba ocorrendo um clima de euforia coletiva que tudo é justificado. Como está a prestação de contas do Pan-Americano?
Está aberta ainda, não foi. Ninguém assinou.
Nem vai fechar em tão pouco tempo. Né? Isso, o nosso país, infelizmente, não é uma Noruega, uma Dinamarca, uma Suíça, uma Inglaterra, talvez. E isso é histórico, né? Esse processo de corrupção, esse aproveitamento, né? Qual foi o político que usou aquela frase famosa, né? Mamar nas tetas do governo, né? É uma grande oportunidade, então é impossível que isso não ocorra. Eu não tenho ilusão nenhuma quanto a isso.
Faltam muitos dias para a Copa de 2014 chegar, mas o assunto do momento e que vai se estender por esse período todo é essa gastança, esse uso desse dinheiro público ou privado. Vamos ouvir o Zeca Marques, o comentário dele, a opinião dele sobre a Copa do Mundo no Brasil.
Ô Zeca, conta para os nossos ouvintes a sua impressão sobre o que agora vai ser o grande foco da imprensa mundial, né? A Copa do Mundo no Brasil em 2014. Como é que você está vendo as coisas de um olhar a partir do outro lado do Oceano Atlântico, hein?
Bom, um grande abraço aos ouvintes da Unesp FM, aos meus amigos do Observatório do Esporte. Eu estou agora aqui na cidade de Braga, em Portugal, participando de um congresso de comunicação. E a impressão que a gente tem é que foi muito positivo o Brasil sediar a Copa do Mundo depois que o evento aconteceu na África do Sul. Porque, na verdade, sabendo das condições em que a Copa foi feita na África do Sul, eu acho que o Brasil tem todas as condições para poder organizar um evento com o mesmo êxito, com o mesmo sucesso. A imprensa pouco divulgou, mas a gente sabe que houve problemas estruturais na África do Sul com relação ao transporte, com relação a aeroportos, com relação a meios de transporte coletivos para chegar aos estádios. A gente sabe, por exemplo, que nas semifinais houve pessoas que não conseguiram chegar a tempo nos estádios em função do trânsito, do tráfego, né? Então eu acho que a Copa no Brasil, a princípio, não deve ser muito diferente disso, né? E eu acho, de certa forma, interessante ver que o presidente Lula já tem entrado em choque com o presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, porque a princípio a imagem que nós tínhamos dessa relação era uma imagem sem mácula, parecia um casamento perfeito, não é? E quando a gente começa a perceber que já começam a sair faíscas no discurso de um e no discurso de outro, talvez seja interessante esse contraponto entre a presidência da República e a presidência da CBF. Eu acho que o Brasil, por ser conhecido como um dos países do futebol, né? Eu acho que a gente pode até discutir se o Brasil é o país do futebol ou não, mas, por exemplo, quem vai à Argentina, quem vai à Inglaterra, pode começar a achar que o país do futebol é a Argentina, a Inglaterra e não o Brasil. Mas acho que o Brasil, depois de um Mundial feito na África do Sul, ele tem condições de fazer um Mundial com muita competência. A gente sabe que é inevitável, infelizmente, né, eu reconheço e acho que todos devemos reconhecer. Vai ser inevitável um Mundial sem corrupção, sem desvio de verba pública, sem superfaturamento de obras. Eu acho impossível que isso não aconteça. Agora, eu acho que o jeitinho brasileiro de preparar tudo na última hora é o que vai prevalecer. Nós vamos ter estádios que estarão sendo inaugurados às vésperas do evento, nós vamos ter obras públicas, vias públicas e aeroportos que estarão sendo inaugurados às vésperas do evento, não é? Muito diferentemente do que aconteceu na Alemanha, que praticamente estava com tudo pronto mais de um ano e meio antes de começar o Mundial de 2006. Mas, enfim, eu acho que a FIFA, quando escolhe um país para sediar uma Copa do Mundo, e é interessante ver que a cada Copa nós temos mais investimentos, mais faturamento e mais audiência. Então, quando a FIFA escolhe um país para sediar a Copa, ela já sabe e ela já consegue se precaver de qualquer eventualidade, de qualquer eventual problema que possa surgir. Então, acho que a FIFA encara esse Mundial com muito otimismo também. Eu não vejo grandes motivos para preocupação. Se nós pegássemos os nossos estádios que existem hoje e fizéssemos eles fossem remodelados, eu acho que já haveria condições de fazer o Mundial em perfeitas condições. O problema é que a FIFA cada vez mais faz exigências que são um pouco incompatíveis com a estrutura que alguns países têm. E a pergunta que se faz é: o que será feito nos estádios sul-africanos? Possivelmente eles vão ser utilizados como estádios para rugby. No Brasil, pelo menos, os estádios, essa palavra horrível, né, o legado da Copa, pelo menos no Brasil, os estádios vão ter uso, porque os clubes brasileiros vão acabar utilizando os estádios de uma forma ou de outra. Né? É só ver o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Engenhão, que foi feito para o Pan-Americano e que passou a ser a sede do Botafogo. Então, eu acho que a Copa do Brasil vai ser uma Copa com muita audiência, com muita participação e vai ter os mesmos problemas, talvez até aumentados, iguais aos que houve na África do Sul. Corrupção, problemas estruturais e muita venda de cambistas. Né?
Tá. E para a gente concluir esse balanço aí, essa previsão, essa estimativa do que vai ser a Copa no Brasil, eu já queria pensar um pouco mais à frente. Você estando aí perto do olho do furacão que foi a conquista espanhola da Copa do Mundo, você enxerga e você viabiliza uma possibilidade de uma candidatura ibérica para se fazer a Copa 2018, dividida entre Portugal e Espanha?
Bom, Portugal não consegue fazer o Mundial de acordo com as exigências que a FIFA tem hoje. Portugal não consegue fazer o Mundial sozinho. Se quiser fazer o Mundial, vai ter que contar com a ajuda, com a parceria da Espanha. E nesse sentido, a vitória da Espanha na última Copa foi até muito bem vista pelos portugueses, porque a sensação que há aqui é que com essa vitória, a candidatura ibérica ficou fortalecida. Não é? Então, há um sentimento português que é um pouco anti-hispânico, mas Portugal sabe que se quiser fazer uma Copa, vai ter que contar com a Espanha. A questão que se debate aqui é: o que vai sobrar para Portugal? Portugal deve fazer o jogo de abertura e a Espanha sediaria a final da Copa. A questão é que Portugal já gastou muito dinheiro para montar os estádios da Eurocopa que aconteceu em 2004. Só que, dos estádios da Eurocopa, talvez apenas três possam ser utilizados para a Copa do Mundo, que são os estádios do Benfica, o Estádio da Luz, o estádio do Alvalade, do Sporting, e o estádio do Dragão, do Porto. Então, Portugal, a princípio, entraria só com três estados, e a Espanha talvez entrasse com outros sete para se fazer essa Copa. Né? Mas eu acho que, diante do tamanho dos países, diante da população dos dois países, e diante do PIB de Espanha e Portugal, Portugal não pode querer muito mais do que isso também. Fica com os três estádios, faz o jogo de abertura, faz uma semifinal, e acho que vai estar ótimo, e eu acho que essa candidatura ibérica é a única forma de poder equacionar o Mundial aqui na península, nos dois países. Nesse sentido, a vitória da Espanha acho que é talvez aquilo que acabe fortalecendo ainda mais esse projeto, que a princípio a gente pode duvidar que ele seja vencedor, porque o João Avelange, ex-presidente da FIFA, já disse que gostaria que a Rússia sediasse o próximo Mundial depois do Brasil. Por que a Rússia? Porque a gente sabe que a Rússia tem muito dinheiro em função das reservas de petróleo, e esse projeto da FIFA é um projeto de levar a Copa a centros em que o futebol não teve tanto desenvolvimento como na Europa Ocidental e na América do Sul. Então a gente pode imaginar que depois de sediar uma Copa na África do Sul, Depois, se der uma Copa na Coreia e no Japão, se houver essa da Rússia, depois o próximo projeto é talvez fazer uma Copa na China e uma Copa na Índia. Porque aí a gente junta todos os países emergentes, né, que fazem o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e fazemos a Copa entre os emergentes, que é para poder trazer ainda mais mercado para o futebol mundial, que é o que a FIFA quer, é aquilo que interessa a FIFA quando ela decide essas candidaturas para sediar a Copa do Mundo.
Já tem um teste aí, né? A Rússia será a sede dos Jogos de Inverno de 2012. Não, opa, de
isso eu não sabia.
2014, melhor dizendo. Eu esqueci o nome da cidade agora. Uma cidade da Rússia que vai ser a sede dos Jogos, Jogos Olímpicos de Inverno. Então já tem aí um movimento, faz sentido o que você está falando. Eu tô sentindo a sua voz meio rouca, é muito vinho nacional?
Não, infelizmente, o verão português ele tem algumas particularidades. Faz um pouco de calor durante o dia, mas à noite, às vezes, dependendo do local, é muito vento e muita friagem. E em função disso, dessa amplitude térmica e dessa mudança de temperatura, eu fiquei com a voz um pouco rouca. Mas não é muito vinho não, porque eu tenho dirigido aqui pelas estradas e não posso beber, porque aqui a fiscalização é rigorosa, viu?
Tá certo. Uma satisfação falar contigo, meu querido. Estamos com saudades, vê se volta logo, hein?
Tá ok, caro Bruno, caros amigos do Observatório do Esporte, amigos da ouvintes da Unesp FM. É um grande prazer poder participar aqui do outro lado do Atlântico. E a saudade também é minha. Um grande abraço a todos.
Abraço, saúde.
Em 12 de julho passado, completaram-se 20 anos da morte de um dos maiores escritores de esporte que o Brasil já conheceu, João Saldanha.
Além de escritor, João Saldanha era formado em Direito, foi jogador de futebol e, é claro, um grande técnico.
Montou a seleção tricampeã que tinha Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé e companhia, mas não foi o técnico campeão em 70. Atritos com o então presidente Médici e também com o presidente da CBD, Confederação Brasileira de Futebol, Sr. João Avelange, o tiraram do cargo. Zagallo é quem assumiu.
Famoso por falar o que pensa, João Saldanha tinha alcunha de João Sem Medo. Acompanhe um trecho de uma entrevista em que João Saldanha dá sua opinião sobre os cabelos compridos dos jogadores.
Eu sou contra o cabeludo que não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, o piolhento. Aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra. Não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, pá, nos olhos tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. Já vi o Zequinha na frente do gol, dar uma cabeçada, amorteceu aquilo no Black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega num coco bem raspadinho, eu tô falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, ajeita, troço, na hora do serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado, usa outra.
Zeca Marques tem muita coisa a dizer sobre João Saldanha. Vamos ouvi-lo.
Bom, João Saldanha talvez seja uma das personalidades mais polêmicas e mais singulares do futebol brasileiro. Até porque ele teve o papel de técnico, ele teve o papel de dirigente, teve o papel de jornalista esportivo. E acho que faz falta hoje à imprensa brasileira, não tanto ao futebol, mas faz falta à imprensa brasileira, alguém com a personalidade do João Saldanha, que é uma pessoa muito perspicaz, muito inteligente, muito dificilmente manipulável, não é isso? Agora, eu prefiro ver o João Saldanha, cronista esportivo, comentador, que mantinha uma coluna no Jornal do Brasil, eu prefiro lembrar desse João Saldanha do que do João Saldanha que militava no futebol, seja como técnico, seja como dirigente. Porque ele se utilizava de alguns artifícios que hoje seriam muito condenáveis, não é? Por exemplo, ameaçar pessoas com armas de fogo, fazer algumas trapaças na concentração do Botafogo. Então, acho que ele, de certa forma, persiste no imaginário do nosso futebol uma pessoa muito polêmica, né? Mas uma pessoa polêmica por quê? Porque ele tinha as suas convicções, mantinha as suas convicções e era muito arguto em defender as suas convicções, né? A militância dele junto ao Partido Comunista é o que talvez tenha moldado esse espírito combativo que não fugia à briga, não fugia à discussão, não fugia à argumentação. Então acho que é um tipo de personalidade que de certa forma faz falta hoje, porque a nossa imprensa praticamente é formada por algumas pessoas que não têm opinião e que não sabem defender as poucas opiniões que têm. Não é? Hoje, se a gente for pensar quais são os jornalistas esportivos que poderiam igualar-se a João Saldanha, vai ser difícil a gente chegar aí a dois, três nomes, não é? Então, eu prefiro lembrar do João Saldanha, jornalista, do que do João Saldanha, que militou como técnico dirigente esportivo. Até porque eu até acho que há uma supervalorização do João Saldanha na montagem do elenco da Copa de 70. O João Saldanha conseguiu formar aquele grupo das chamadas Feras do Saldanha, que de certa forma lembra um pouco o que o Filipão fez em 2002, quando criou a família Filipão, a família Scolari. Agora, por que se valoriza tanto o João Saldanha? Mais por ele pretensamente ter peitado o regime militar, ao dizer ao presidente Médici, eu não nomeio ministros, o senhor não nomeia os jogadores que eu vou levar para a Copa, e a pessoa que inclusive contesta essa afirmação, dizem que essa afirmação é algo que está ligado ao folclore do João Saldanha. Mas enfim, a figura dele, combativa e de militante de esquerda, fez com que ele tivesse nesse imaginário como técnico, um técnico que não submetia pressões. Isso é um fato. O outro fato é valorizar o João Saldanha para menosprezar o trabalho que o Zagallo teve quando assumiu essa seleção para o Mundial de 70. Eu acho que o Zagallo teve um trabalho exemplar ao conseguir fazer com que 6 ou 7 craques extraordinários pudessem jogar juntos e pudessem conquistar o Mundial. Eu acho que se nós chegarmos à conclusão que o que o Zagallo fez foi distribuir as camisas e falar para eles, joguem e vençam, eu acho que isso já é um mérito, porque há treinadores que com tantas estrelas na mão não conseguem fazer do time um time vencedor. Então eu sempre vejo por esse lado, não dá para dissociar o João Saldanha na Copa de 70 com a figura do Zagallo, porque foi o Zagallo que assumiu o Scratch logo depois. Só que eu acho que muitas vezes há uma tendência a se valorizar a figura do João Saldanha para se menosprezar do Zagallo. E aí eu acho que é um erro, porque o Zagallo para mim também teve méritos em montar aquele grupo que depois sagrou-se campeão mundial. Então acho que eu gostaria que houvesse mais Joões Saldanha na nossa imprensa, para que o debate fosse muito mais rico e fosse feito a partir de pessoas que mantêm as suas convicções e que não fogem, não acabam executando um certo proselitismo ideológico, político, mercadológico nos seus escritos nos jornais.
Tá, tá. E ainda numa semana onde a gente está falando do praticamente da morte do Jornal do Brasil, né, que foi um dos grandes palcos, um dos grandes púlpitos onde o João Saldanha reinou, né?
Pois é, eu tenho acessado a internet a cada um ou dois dias e recebi um e-mail dizendo que o Jornal do Brasil ia encerrar a versão impressa e ia se manter apenas na internet. É uma pena porque o Jornal do Brasil, que aliás é o jornal onde o João Saldanha publicou várias das suas colunas, né? É uma pena porque o Jornal do Brasil, nos anos 60 e nos anos 70, era o grande jornal do nosso país. Os nossos exilados que iam para o exterior, eles ficavam sabendo de notícias do Brasil a partir do JB. E acho que é uma pena, é lamentável que o Jornal do Brasil tenha entrado nessas crises financeiras que já não são de hoje, né? Já tem aí praticamente 15 anos. E eu acho que é uma instituição que nós acabamos por perder, não é? Não é o primeiro jornal que deixa de circular em formato impresso e passa só a ser veiculado na internet. Isso já tinha acontecido em São Paulo com a Gazeta Esportiva, que é o grande jornal de esportes de São Paulo e que durante muito tempo representava em São Paulo aquilo que o Jornal dos Esportes representou no Rio de Janeiro. Né? Então a Gazeta Esportiva, no começo deste século, também deixou de circular em formato impresso e passou a existir só na internet. Exatamente que aí o trabalho jornalístico é diferente, não há tantas equipes de reportagem, não há tantos comentaristas, é um outro tipo de trabalho jornalístico, não dá para comparar o impresso com o que se faz na internet por essas empresas que acabam abandonando o formato impresso. Então é interessante notar que quando se faz 20 anos da morte de João Saldanha, a gente perde também o Jornal do Brasil. Eu acho que só temos a lamentar.
Tuca, o que te vem à cabeça quando o assunto é João Saldanha?
Ah, basicamente duas coisas, né? Não tem como fugir. A primeira imagem que vem é a da Copa de 70, sem dúvida, né? O período como cronista do João Saldanha, a gente não acompanhei muito bem, até porque as crônicas dele não chegavam à minha pequena cidade de Botucatu, né? Foi um contato um pouco posterior, na época de faculdade, né? E da segunda coisa é relatada pelo Zeca, né? O enfrentamento do João Saldanha, né? Um comunista histórico que sempre aproveitou suas atividades esportivas para também realizar reuniões do Partido Comunista. Então era um evento a chegada do João Saldanha para os nossos amigos vermelhos, né? E vou citar aqui nosso amigo que está na Argentina, o Dino Magnoni, nosso professor vermelho, né? E é muito interessante lembrar que o Zeca falou aí com toda a propriedade, porque o Zeca apresentou o livro do André Ike Siqueira, né, O Trauma da Bola, que tem aí as crônicas do João Saldanha. Mas, na verdade, fica para mim essa coisa do João sem medo, o cara que tem esse enfrentamento, né? E ele tem uma frase bonita, né, que fala que futebol é uma coisa para ser jogada com música.
João Saldanha tem milhares de histórias. Só uma pequena correção, um adendo. É. O André Ike Siqueira escreveu a biografia do Saldanha, Uma Vida em Jogo. Esse Trauma da Bola, que o Zeca é o apresentador, é uma coletânea, uma peneirada aí dos textos que o João escreveu sobre o Brasil na Copa de 82. A campanha que terminou de maneira trágica e que até hoje marca os corações de quem tem aí mais de 35, 40 anos. Quando ele dizia lá nas páginas do Jornal do Brasil, esse Jornal do Brasil que hoje definha, que tem, para mim, o nome mais bonito de um jornal, o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil hoje não é nada. Depois que o senhor Nelson Tanuri botou as mãos nele, há 10, 12 anos, há uma decadência. Olha que decadência longa, viu? Para você ter uma ideia do tamanho da decadência, o tamanho do jornal, né? 12 anos de decadência. E agora, como o Zeca disse, o jornal vai deixar de circular nas bancas para estar apenas na internet. É. Nas páginas do Jornal do Brasil, que geraram esse livro Trauma da Bola, ele dizia lá, a seleção brasileira defende mal e a teimosia siderúrgica de Tele Santana e seus comandados, e principalmente ele batia muito em Gilberto Tinho, preparador físico, que ele dizia que o Gilberto Tinho sobrecarregava os jogadores com muita carga de treino, que os jogadores pareciam locomotivas e que aquela seleção ele não botava muita fé. E aí, quando perdeu, né, ele, ó, eu avisei, bem que eu avisei. João Saldanha tem uma série infinita de histórias, e o grande barato desse livro do André Ike Siqueira é sempre deixar claro isso, o que é verdade e o que é lenda. João Saldanha teria ido na posse de Mao Tse-Tung na China. Muito ele bem. Cantou lá uma música, e quando ele foi fazer um amistoso do Botafogo como cronista, e tinha outros cronistas junto. E passou uma senhora, ele começou a cantar uma música e todo mundo riu. E a senhora cantou a música com ele, a senhora conhecia a música. Então, ele tinha uma vivência que muitas vezes... A própria capa do livro dá essa ideia, ele fumando cigarro e aquela fumaça na frente.
Ele era um personagem.
O que é verdade e o que é lenda? Acho que a gente nunca vai saber.
Bem, tem um ditado americano que diz assim, quando a lenda é mais forte que a verdade, imprima-se a lenda.
Imprima-se a lenda. Já vou passar a bola pro Papa, mas é isso. É uma figura que teve presente em diversos momentos críticos da história do Brasil, da política também, principalmente da política, e sempre um ativista, estando lá com o Partido Comunista, levando a sua mensagem, e tem histórias incríveis de João Saldanha. Fala, Papa.
Bom, eu li essa biografia do André Ike Siqueira, conheci um pouco mais da pessoa do João, e duas passagens no livro me chamaram bastante a atenção. Talvez um dos maiores filósofos da bola foi contemporâneo do João Saldanha, que era o famoso Neném Prancha, que todo mundo brinca Neném Prancha, alguns até questionam se ele realmente teria existido, e no livro é relatado que ele realmente era da praia ali onde o João Saldanha ia passar suas tardes. E depois a imagem que ficou já do final da vida do Saldanha, quando ele embarca para comentar a Copa da Itália numa cadeira de rodas, ele era comentarista da TV Manchete, e vindo a falecer durante a Copa da Itália. Então, João Saldanha foi realmente um personagem que faz falta hoje ao cenário brasileiro, não só ao cenário esportivo ou político, mas um cenário brasileiro de uma forma geral.
Eu acho, só para colocar assim, a questão de que, fora quem não conhece futebol, não conhece a história do João, talvez o fato que se lembra, essa questão de bater de frente com o Médici, né, de repente tenha marcado ele também por essa por tudo. A Copa de 70, ele ter montado a equipe, e aí depois o Zagallo assume os méritos do Zagallo, os méritos do João, mas eu acho que essa batida de frente com o Médici O impacto é maior do que se esperava na época. Que eu acho que a imagem que se cria também vem a partir dessa decisão.
E é muito simbólico, porque até isso não se sabe se é verdade. Não se sabe se o Médici falou que queria o Dario entendeu? E avançou para cima do Soldado. Até isso é lenda ou não. É muito bacana isso.
E o Observatório do Esporte de hoje traz uma última dica aos ouvintes da Rádio Nesp FM. Estamos já com o blog do Observatório no ar, então você que acompanha o programa aqui sempre com a gente, acesse na internet www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Acessando o blog, vocês vão ter acesso aos programas, aos nossos comentários e mais outros conteúdos além da programação aqui da Rádio Nesp.
E o Observatório do Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários abalizados de Marcos Américo e João Paulo Benini.
Equipe de reportagem com Matheus Orlando, Caio Casagrande, Fernando Trindade, Carla Torralba e João Paulo Benini. Produção técnica de Silvestre Oliveira.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta. Boa tarde.
Boa tarde, o Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.